domingo passado, nós demos aqui no Fantástico a triste notícia da morte do médico e jornalista britânico Michael Mosley, que ficou conhecido no mundo inteiro por levantar a bandeira do jejum intermitente como estilo de vida.
Sempre com bom humor, o apresentador transformava experiências pessoais em programas e documentários. Muitos deles foram exibidos aqui no Show da Vida.
Mosley também defendia outras práticas da boa saúde, como exercícios físicos regulares, sono de qualidade e controle do estresse.
Um dos últimos documentários feitos pelo médico para a rede britânica BBC fala de insônia, um tormento que só no Brasil afeta mais de 70 milhões de pessoas.
Com um grupo de voluntários, Michael Mosley participou de uma série de testes científicos sem o uso de medicamentos para descobrir como resolver ou amenizar esse problema.
Episódio de Ciência contra a Insônia é também uma homenagem ao profissional que sempre promoveu um estilo de vida saudável e inspirou muitas pessoas a fazerem mudanças positivas.
Uma boa noite de sono é essencial para a saúde. Faz bem para praticamente todos os órgãos no nosso corpo.
Pesquisadores australianos prometem resolver as dificuldades para dormir com um tratamento pioneiro. O estudo clínico combina uma abordagem personalizada com médicos e especialistas de diferentes áreas e a mais avançada tecnologia disponível para monitorar o sono. Tudo sem remédio.
Dormir é uma necessidade biológica essencial e eu defendo que as pessoas precisam entender que uma boa noite de sono garante uma boa saúde.
30 pessoas foram selecionadas para participar do teste, que vai durar 8 semanas. Entre elas, o doutor Michael Mosley. São pacientes que há décadas sofrem por dormir mal e estão desesperadas por uma cura.
Vocês estão aqui pelo mesmo motivo que eu, insônia.
Antes de começar o tratamento, o médico foi convidado a conhecer os pesquisadores da Universidade de Flinders.
O que torna esse projeto único?
O fato de estarmos aqui juntos nessa mesa significa muito. Somos cientistas, engenheiros biomédicos, fisiologistas, médicos do sono e pneumologistas. Nós temos até um dentista na equipe.
E ainda temos a equipe de tecnologia. Nosso trabalho é de detetive. Juntos podemos propor mudanças e ver se os resultados estão trazendo um sono melhor.
Os participantes desse estudo sofrem de diferentes tipos de problema do sono. O primeiro tipo de insônia é aquele em que a pessoa vai para a cama, mas não consegue dormir. Outro caso é o que tem dificuldade em manter o sono e acorda no meio da noite.
Há ainda quem sofra com apneia, uma condição perigosa causada pelo bloqueio da passagem de ar, com paradas respiratórias e engasgos que interrompem o sono. Combinadas, insônia e apneia podem trazer a longo prazo outros problemas graves de saúde, como ansiedade, depressão, doenças cardíacas, diabetes, além de afetar o sistema imunológico.
Em média, os adultos precisam dormir de 7 a 9 horas por dia, mas nenhum dos participantes do estudo chega perto dessa quantidade.
Eu posso contar nas mãos o número de vezes que eu dormi bem.
Eu não durmo direito desde 2015.
Mesmo que eu durma 10 horas, eu acordo sempre cansado.
Adam sofre com a apneia.
Eu sempre ronquei, mas um dia minha namorada me filmou à noite e me mostrou no dia seguinte. Aí eu vi que eu parava de respirar várias vezes. E cada vez durava uns 30 segundos. A melhor coisa para mim seria conseguir ficar mais presente na vida dos meus filhos. Eu realmente quero ser melhor e não perder a paciência com meus filhos. Eu sei que eu fico assim porque eu tô cansado.
Adam recebeu um aparelho CPAP usado no tratamento de apneia. Esse equipamento gera um fluxo de ar contínuo, mantendo a respiração durante o sono. Mas como uma parte dos pacientes, ele não se adaptou.
Eu tentei diferentes tipos de máscaras, mas não consigo ficar confortável com elas. Parece que eu não vou conseguir respirar. Ainda tem esse tubo que me impede de mexer na cama, o equipamento é grande. Eu acabo não usando e isso é muito frustrante.
Kate é estudante de enfermagem e antes de se formar ela já sofre com insônia. E teme que ao começar a trabalhar, as escalas de plantão do hospital atrapalhem o sono ainda mais.
Esse estudo é minha última esperança. Tudo gira em torno da minha falta de sono, minha família, minha saúde mental, física e emocional e até minha carreira.
O diagnóstico é a primeira fase do teste clínico. Todos os participantes vão passar por um processo que dura uma semana e começa com uma conversa com um médico especialista em sono.
Pode me falar um pouco sobre o seu sono?
Eu fico me virando e rolando na cama por umas 2, 3 horas. Para mim é difícil deitar para dormir, então eu durmo em uma cadeira. Eu sinto que eu não consigo respirar.
Então qual é o seu interesse nesse estudo clínico?
Normalmente eu caio no sono quase que imediatamente, só que acordo por volta das 3 da manhã. E nessa hora a cabeça fica a mil.
Você já acordou quando roncava?
Não que eu saiba.
Deixa eu dar uma olhadinha na sua boca. Diga ah. Tá ótimo. Agora vou medir sua pulsação. Tá boa e lenta, o que é ótimo. Agora nós vamos te levar pro laboratório do sono.
O laboratório do sono monitorado na Universidade da Austrália está equipado com todas as novidades na tecnologia de monitoramento. Os participantes recebem eletrodos da cabeça aos pés. Isso permite saber tudo o que acontece enquanto eles dormem. Os dados coletados aqui vão ajudar a identificar os problemas que cada um vai tratar durante as 8 semanas de acompanhamento. Um sono de qualidade passa por 4 fases. Na primeira, os músculos relaxam e a temperatura do corpo e a atividade cerebral começam a diminuir. Em seguida, os batimentos cardíacos, a respiração e a temperatura do corpo diminuem ainda mais e a atividade cerebral fica mais lenta. A terceira fase é a do sono profundo. Neste momento, nosso corpo está no máximo do relaxamento. Essa etapa é importante para o crescimento e para manter a saúde do sistema imunológico. O sono REM é a última fase. O corpo está relaxado, mas o cérebro volta a funcionar, consolidando a memória. Também é aqui que a maior parte dos nossos sonhos ocorre. Em uma noite de sono considerada boa, nós passamos em média 5 vezes por esse ciclo. Durante a noite, no laboratório, os participantes enfrentam problemas inesperados.
O que está acontecendo?
Eu tive uma cãibra na perna, mas já está passando.
Posso ajudar flexionando a sua perna?
James não consegue nem cochilar. Ele desiste e pede para ir para casa. Dr. Michael reclama de claustrofobia e os batimentos cardíacos dele aumentam muito durante a madrugada. Ele perde o sono, se levanta.
Eu não consegui lidar direito com um espaço confinado. Tive um ataque de pânico, mas espero que tenha dormido tempo suficiente para que a equipe possa encontrar um diagnóstico.
Depois da noite no laboratório, os participantes seguem em casa com outros equipamentos. Todos receberam um kit bem tecnológico com uma esteira com sensor de pressão, anel e pulseira inteligentes que vão medir a duração e a qualidade do sono, batimentos cardíacos, níveis de oxigênio e até o ronco. Os dados são enviados diretamente para os pesquisadores que acompanham tudo em tempo real. Mas o que chamou a atenção do Dr. Michael é essa cápsula eletrônica.
Isso aqui é um equipamento com sensor de temperatura, que eu vou engolir já já. Ele vai medir a minha temperatura corporal e vai transmitir para essa pulseira. É uma forma de avaliar como está o meu ciclo circadiano. Então eu vou dormir às 11 e a minha temperatura mais baixa deve ser registrada por volta das 4 horas da manhã.
Para manter o ritmo circadiano, que é tipo um relógio do nosso corpo, os especialistas sugerem manter alguns hábitos, como receber luz solar pela manhã e fazer exercícios.
Os benefícios são bem claros, né?
Sim, os exercícios ajudam na hora de dormir e na qualidade do sono. Então, o que você faz durante o dia vai facilitar o seu sono à noite.
Os especialistas em comportamento também sugerem tirar o telefone de perto da cama, evitar beber álcool, manter uma regularidade no horário de dormir e de acordar e evitar aqueles cochilos durante o dia.
Outra dica é evitar comer 3 horas antes de ir para a cama, principalmente carboidratos.
Com o fim da coleta dos dados, a equipe multidisciplinar da universidade se reúne para avaliar os casos e decidir qual será o tratamento de cada um dos 30 participantes do estudo.
Vamos começar então. A Kate tem insônia grave. O índice dela é 26, ou seja, é bem alto. O que vamos propor como tratamento?
Podemos propor uma terapia de restrição de tempo de cama. É assim, ela vai ficar deitada apenas no tempo em que ela estiver dormindo.
Agora vamos ver os dados do Adam. A gente registrou 70 paradas respiratórias por apneia a cada hora. É muito grave.
Imagina seu corpo sem oxigênio gritando, acorda, começa a respirar.
Isso acontece centenas de vezes.
Adam vai ter que mudar a posição que dorme, além de usar um aparelho na boca.
Você vai usar isso e ele vai firmar o seu maxilar, permitindo a entrada de ar.
Legal, parece bom.
O diagnóstico do Dr. Michael é o próximo.
O principal problema é a insônia depois que ele acorda de madrugada. Eu acho que ele está com um ciclo circadiano adiantado. Se você dorme entre 11 da noite e 7 da manhã, o normal é você atingir a menor temperatura corporal às 4 da manhã. Mas no seu caso, isso acontece a 1 da manhã, o que sinaliza para o seu corpo que já está quase na hora de acordar.
Eu achei que o problema dele fosse só a insônia, mas os dados mostram outra questão. A gente descobriu que você tem uma apneia moderada.
Certo.
Que fica bem pior quando você está de barriga para cima.
Por essa eu não esperava.
Olha aqui, dá para ver no seu abdômen o esforço que você está fazendo para respirar. Você acorda levemente, puxa uma grande quantidade de ar e até mexe a perna quando fica sem oxigênio.
E piora por você estar de barriga para cima.
Eu estou vendo ali, diz que foram 76 registros de falta de ar.
Com o tratamento, ele vai mudar o jeito de dormir e usar um aparelho na boca.
Diagnóstico finalizado, os 30 participantes vão colocar em prática todas as sugestões feitas pela equipe da universidade. Quais serão as dificuldades enfrentadas por eles durante as 8 semanas do estudo?
Eu acordei emocionalmente exausta. Estou destruída.
Eu acordei e voltei para a cadeira. Eu precisava dormir. Estava muito cansada.
Puxada rotina entre o trabalho, os estudos e a vida em família mexeu com o sono da pesquisadora e mãe de uma garotinha de 1 ano e 2 meses.
Isso não era um problema antes do nascimento da minha filha e do aumento de trabalho. Se eu conseguisse resolver isso, eu teria mais equilíbrio emocional e viveria menos estresse em todos os papéis da minha vida, seja como esposa, mãe ou pesquisadora.
No primeiro episódio, você viu que a Priyanka e outros 29 participantes relataram aos pesquisadores da Universidade de Flinders, na Austrália, diferentes problemas para dormir. Eles passaram por 1 semana de testes.
E depois de analisar os dados do sono da Priyanka, a equipe multidisciplinar descobriu o que estava acontecendo com ela. A pesquisadora recebeu um diagnóstico parecido com o de outro participante, o médico e apresentador da BBC, Michael Mosley.
Assim como o Dr. Mosley, ela está com o ciclo circadiano alterado por causa da insônia. Esse relógio do nosso corpo é muito sensível e pode sofrer com doenças, mudanças hormonais, viagens e até escalas de trabalho.
Eles me deram esses óculos que deixam em torno dos meus olhos bem iluminado. E acho que isso vai ajudar, porque parece que eu estou ao ar livre, debaixo do sol.
Parece bem legal.
Essa tecnologia promete ajudar com um pequeno truque. Com a luz, o cérebro acredita que ainda é dia e vai regulando dessa forma a produção dos hormônios relacionados ao nosso ritmo biológico do sono. Durante as 8 semanas do teste, Priyanka e o Dr. Michael usaram esses equipamentos nos horários determinados em cada caso. Ela colocou os óculos bem cedo para garantir luz no início do dia, logo ao acordar.
Agora são 7 da manhã e eu estou me sentindo ótima. Levantar da cama hoje não foi difícil.
Já o Dr. Michael usou os óculos no fim da tarde, aumentando o tempo de exposição à luz. Eles se encontraram quase no fim dos 2 meses de teste clínico.
Oi, doutor.
Eu também estou usando os óculos e estou impressionado em ver você tão desperta. Parece que deu certo, né?
Eu estou muito melhor. Agora eu me deito para dormir sem dificuldades e durante o dia seguinte eu tenho mais energia. Os pesquisadores ainda não confirmaram, mas para mim esse problema está resolvido.
Com os óculos especiais, Priyanka e o Dr. Michael conseguiram regular o relógio circadiano. Mas no caso do médico, essa não foi a única terapia indicada. Os pesquisadores também restringiram os horários de sono para que o Dr. Michael ficasse na cama por 5 a 6 horas. Essa mudança deveria fazer com que o organismo dele associasse o sono com o tempo que estivesse deitado. Os resultados apareceram já na 2ª semana.
Sua eficiência do sono aumentou. Está na hora de aumentar o tempo de sono.
Eu posso então aumentar 30 minutos?
Sim, à noite.
Que maravilha, obrigado. Melhor notícia do dia.
Outra participante, a Ellen, não conseguia dormir na cama. Só tirava uns cochilos na cadeira reclinável. Na semana do diagnóstico, os pesquisadores descobriram que ela tem hipoventilação por causa da obesidade. E isso diminui os níveis de oxigênio no sangue. Além disso, Ellen tem uma síndrome que causa dor na perna.
Beginning tonight, I've got a new way of sleeping.
Eu não posso mais cochilar durante o dia. Esse é o primeiro desafio proposto pelos pesquisadores. E também tenho que dormir na cama. Eu quero muito que isso funcione.
Mas os primeiros resultados não foram animadores.
Eu desisti e voltei para a cadeira. Eu precisava dormir, estava muito cansada.
Você pode me dizer o que foi pior, na sua opinião?
Eu quebrei todas as regras e dormi na cadeira por 2 noites nesta semana.
Você acha que dormiu mais ou menos do que na semana do diagnóstico?
Ah, menos.
Se você olhar aqui nos primeiros dados que coletamos, sua eficiência do sono estava em 61%.
Sim.
E se eu te contasse que você dormiu mais? Você está perto de uma eficiência do sono de 70%. É um aumento de 9,9 pontos percentuais em uma semana. Isso é uma melhora incrível.
Meu sono está melhor do que eu imaginava. Vou dar mais uma chance para a cama hoje.
E valeu o esforço. A mudança de hábitos e a troca da cama por um modelo com ajuste elétrico de posição deram resultado.
Eu estou com muito mais energia, especialmente de manhã. Até parei de cochilar logo depois do café da manhã.
Na universidade, o time multidisciplinar se reúne novamente. Dessa vez, para avaliar os outros resultados. Lembra da estudante de enfermagem, Kate? Quando estiver trabalhando, ela ainda vai ter que aprender a lidar com a escala do hospital, muitas vezes durante toda a madrugada. A terapia definida para Kate envolve mudança de comportamento, ficar menos tempo na cama e diminuir o uso de celular e redes sociais, principalmente antes de dormir. No início, ela reclamou bastante.
Estou cansada, mas ao mesmo tempo sinto que algo pode explodir dentro do meu peito. Só que nem para isso eu tenho energia.
Mas os dados mostraram que depois de 8 semanas, as mudanças deram certo.
É um resultado extraordinário. Kate agora não tem mais insônia.
Eu tô dormindo, não fico mais com a cabeça cheia de pensamentos. Eu acho que agora nem tô mal-humorada, mas meu marido vai avaliar melhor.
É verdade, ela não tá mais tão irritada.
comediante John vai ter que aprender novas piadas agora que o estudo clínico chegou ao fim. A apneia dele estava controlada por um aparelho CPAP, mas ele ainda não conseguia dormir direito. Assim como no caso da Kate, John teve que mudar hábitos.
Eu meio que falhei, porque apesar de ter ido para a cama às 11 da noite, bem cansado, eu fiquei mexendo no celular até umas 2 horas da manhã.
A especialista em sono visitou John em casa. Os níveis de estresse também podem atrapalhar o sono do comediante.
A boa notícia é que nesse tempo do estudo, as coisas mudaram. Eu agora faço o meu trabalho aqui, na cozinha. Então a cozinha agora é um espaço do estresse e o quarto virou um santuário. Essa mudança me fez ver o tanto de estresse com que eu lido no dia a dia e pensar sobre isso é algo importante para me ajudar a seguir em frente.
Durante as 8 semanas do estudo clínico, John começou um novo emprego e foi selecionado para uma apresentação em um dos principais festivais de comédia da Austrália.
Mas com a ajuda dos psicólogos, ele aprendeu também a viver sob pressão e a valorizar os efeitos positivos de uma boa noite de sono.
É uma revolução na minha saúde mental. Aquela falta de esperança sumiu. Pode confiar na ciência. Eu estou dormindo tanto agora que isso devia ser proibido.
No caso do John, o índice de insônia dele diminuiu de 23 para 4 pontos. Ele está bem melhor agora.
Adam também tem apneia e deveria usar o aparelho CPAP, mas ele nunca se adaptou. No estudo clínico, ele recebeu um aparelho bem menor para usar na boca. Deu tão certo que ele relaxou até demais.
Eu não tô com meu aparelho aqui hoje, deixei na casa da minha namorada. Vamos ver se eu sinto diferença hoje à noite.
Orientação médica é pra seguir, Adam.
Acordei atrasado, meu sono foi um horror.
Lição aprendida.
Embora eu tenha que aprender a lidar com o estresse do dia a dia, eu não tenho ficado sem paciência. E tô me tornando um pai melhor pros meus dois filhos. Eu tô fazendo isso por eles.
Os resultados desse estudo clínico foram considerados promissores pela equipe da universidade. Os problemas identificados nos 30 participantes, como insônia e apneia, foram tratados com sucesso em 80% dos casos. Tudo sem remédios.
Eu estou muito surpresa. Eu não esperava uma taxa de sucesso tão alta. Eu acho que esse tipo de abordagem pode mudar a forma como tratamos as doenças do sono no mundo.
Bom, né, Polly?
Uma boa noite de sono faz muita falta.
Muita,
né?
Falta. E olha só, tem outra coisa que ajuda a gente a ter uma ótima noite de sono, uma boa noite de sono, ou pode estragar de vez o colchão. Eu já sofri com colchão ruim, viu? Eu já sofri.
Então, olha essa. O Inmetro testou a qualidade dos colchões de espuma vendidos aqui no Brasil e traz um alerta para o consumidor.
Tudo que a dona Nair deseja é uma boa noite de sono. Mas,
como eu sou cheio de dor, aí o meu dia acaba sendo um pouco um mau humor, porque ninguém aguenta passar o dia todo com dor, né? Por exemplo, eu, às vezes eu tiro um momento, deito no chão, me estico, fico retinha, na hora fica aquilo repuxando, né? Mas é onde me alivia.
Mas a senhora tinha que aliviar dormindo aqui.
Comprei, né, no intuito de ser o quê? Um colchão bom, que acabaria com meus problemas. Mas, infelizmente, não foi isso.
Um colchão já desgastado de anos, ele vai gerar uma fragmentação do sono. Ele vai aumentar dores que já existam. Se eu não consigo que essa musculatura relaxe adequadamente por conta do colchão, involuntariamente, o que seu corpo vai fazer? Contrair e proteger aquela área que está doendo. E aí eu vou acordar com mais dor.
Isso não acontece só com a dona Nair. Atenção, consumidor! O Inmetro testou a qualidade dos colchões vendidos no Brasil. Foram avaliados 4 critérios. O primeiro, as informações da etiqueta.
Essas informações variam, são 17 ao total, e elas podem ser desde o CNPJ do fabricante até o local em que ele foi fabricado, propriamente dito. Entre as informações talvez mais relevantes é o selo de conformidade do Inmetro, ou o selo do Inmetro, como é conhecido pela população.
O segundo critério é checar se as dimensões estão corretas. Na sequência, o Inmetro avaliou a densidade.
Quando eu falo densidade, em bom português, é para saber se o meu colchão é firme, se ele é durinho, se ele é mais mole.
Tem a ver exatamente com essa informação. Até que ponto o colchão responde a esse movimento de sentar, deitar-se sobre ele. Essa informação é importante porque o consumidor se apropria dela para fazer a compra adequada do seu colchão. O peso e a altura dele deve ser considerado na hora de comprar um colchão em função da sua densidade.
Na última etapa foi realizado o teste de teor de cinzas. Ele avalia o grau de impureza dos colchões. A espuma deve queimar toda, sem deixar resíduos. Segundo o Inmetro, para que um produto seja aprovado, ele só pode ter até 1% de impurezas.
Na composição dessa espuma, ele pode acrescentar material inorgânico, por exemplo, cimento, por exemplo, areia, por exemplo, materiais que podem mascarar essa densidade e gerar, portanto, uma informação que não é exatamente aquela que deveria ser declarada por ele pela composição de espuma que ele possui.
O colchão antigo do João era assim, tinha até papelão embolado na espuma.
Ele era muito duro, né? O negócio era uma pedra. Eu subia nele, eu fazia crack, crack. O negócio não pulava igual uma cama normal. O negócio, tipo, ficava igual se eu pulasse no chão, vamos supor.
Meu Deus, e como é que você conseguia dormir nesse colchão, menino?
Eu dormia assim. eu não tinha mobilidade pra conseguir dormir direito, então eu ficava...
Agora, ele ganhou um novinho de presente da mãe.
A gente foi numa loja lá de colchão. Aí tinha um colchão. Nossa, o colchão era lindo, maravilhoso. Muito bom. Eu queria ficar lá pra sempre.
Se você tem um sono um pouco mais agitado, a recomendação é que você escolha colchões que tenham molas. Se você dorme e tem uma noite mais tranquila, assim, de sono, pode ser um colchão de espuma.
Dos 98 fabricantes analisados, 72 foram reprovados em pelo menos um dos critérios. E dos 134 modelos, 108 não passaram em um ou mais testes, um índice alto de 80%. Todos os fabricantes foram notificados e as empresas tiveram prazo de 5 dias para enviar uma resposta ao Inmetro. Do total, 10 empresas foram reprovadas em todos os testes. Belo Box Comércio de Colchões Limitada, Bruno AA Brasileiro, Celiflex Indústria de Colchões Limitada, Colcho Arte Móveis, Griflex Conforto Limitada, Indústria e Comércio de Móveis Copas Limitada, Ló de Colchões e Cama Box Limitada, Selecto Indústria de Colchões S.A., SP Móveis.com Limitada, Village Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Limitada. Os fabricantes das marcas reprovadas em todos os testes não responderam ao Inmetro. A lista completa com os nomes das empresas, dos modelos e as respostas enviadas pelos fabricantes ao Inmetro estão no site do Fantástico. A associação que representa a indústria de colchões disse que incentiva e apoia as iniciativas de fiscalização conduzidas por órgãos reguladores e que está aprimorando as normas técnicas de colchões, com foco na segurança e satisfação do consumidor. O Inmetro disponibiliza na internet uma plataforma digital e gratuita para denúncias e relatos de acidentes domésticos. O objetivo é registrar os problemas e melhorar os testes feitos na instituição, buscando garantir um sono de qualidade.
Se a gente não dorme bem, como é que a gente vai acordar bem?
Há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?